Hoje, na série Comércio e Serviços, vamos conversar com Marcos Pazini, que é consultor e diretor do IPCMAPS, o Índice de Potencial de Consumo dos Municípios Brasileiros. Marcos Pazini, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, hoje a gente ficou sabendo que o setor de serviço no primeiro trimestre recuou 1,2% em relação a 2014 no Brasil, né? O pior resultado desde o início da série histórica, foi o vilão da retração do PIB. O que aconteceu, Marcos?
Olha, isso já vem sendo sinalizado há algum tempo. O que tem acontecido ao longo dos últimos anos é que, de certa forma, o crescimento do PIB ele tem se alicerçado no comportamento aí do consumo das famílias. Então, já desde 2007, 2008, mesmo com esse baixo crescimento que tem sido verificado no PIB, ele tem ocorrido graças ao que a população tem consumido e, via de regra, tem feito. Esse consumo tem ocorrido nas compras a prazo. Dificilmente você consegue identificar os consumidores chegando no ponto de venda e fazendo as compras à vista. Por que isso acontecia? Porque, de certa forma, a economia estava com um comportamento estável e o trabalhador ele não tinha muito receio de assumir compromissos, assumir dívidas para o futuro. Como esse problema agora recente, desde o ano passado, de instabilidade econômica, isso gerou, de certa forma, uma insegurança para o trabalhador, porque ele não sabe se ele vai continuar trabalhando no emprego atual dele. Então, ele, até por conta do que tem sido divulgado na mídia, essa incerteza, os preços mais altos, a queda no nível de emprego, ele tem assumido menos compromissos e isso tem feito com que comércio e serviços tenham aí um comportamento pior do que o que foi verificado em anos anteriores.
E qual
e
vai
piorar. Oi? E vai piorar.
Pois é, isso que eu ia te perguntar, né? Qual a perspectiva para os próximos meses se os consumidores continuarem com o pé no freio, né?
Pois é, eu acho que é um pouco de cautela demais do consumidor nesse momento, mas a gente tem que respeitar por quê? Porque esses consumidores, eles, de certa forma, eles já passaram alguns apertos em anos anteriores, por conta aí de instabilidades, essas que aconteceram em 2008, 2009, logo após a implantação do real também, os consumidores não sabiam muito bem calcular a taxa de juros e acabaram pagando preços aí abusivos por conta até desse cenário. Então hoje ele está muito mais escolado, muito mais com o pé atrás e qualquer problema que ele percebe que pode acontecer, ele segura as compras dele. Só que ele, obviamente, ele vai conseguir segurar isso por um determinado período de tempo, porque ele vai ter que continuar consumindo determinados produtos e as promoções que o varejo tem feito, o próprio lifestyle desses consumidores, vai fazer com que daqui a pouco eles voltem a um padrão de consumo, vamos dizer assim, natural. Não vai voltar nos padrões aí de 2012, 2013, mas tende a melhorar e não ficar nessa queda que a gente verificou nesse primeiro trimestre.
Encontrar um ponto de equilíbrio.
Exatamente. Isso deve acontecer, pela experiência que eu tenho nessa área, agora, a partir do segundo semestre, já começa em agosto, com um pouco mais de aquecimento por causa do Dia dos Pais. Depois você já emenda com o Dia das Crianças, aí tem o 13º salário entrando no bolso dessa população, e tudo que ela segurou nesse primeiro semestre, ela deve, de certa forma, dar uma soltada na mão aí no segundo semestre.
Bom, mas e o setor de serviços, enquanto isso, ele tem que continuar se aperfeiçoando, investindo em tecnologia, melhorias?
Isso é impossível de parar, né? É uma questão que não dá para você voltar atrás. E eu acho que você tem que, nesse momento, entender exatamente o que está fazendo com que tenha havido essa queda na sua atividade, nas suas vendas, e aquele ou prestador de serviços ou comerciante que simplesmente decidir por reduzir seus preços, achando que ele vai reconquistar essa demanda anterior, ele, na verdade, ele tende a perder dinheiro. Porque o problema hoje não é um problema de preços altos para produtos no comércio ou para prestação de serviços. É exatamente essa questão do comportamento do consumidor. Então, o desafio é entender em que momento ele pode voltar a oferecer o serviço, o produto dele para esse consumidor e qual vai ser a melhor forma para ele fazer isso. Isso ele só vai conseguir estudando esses consumidores através de pesquisa de mercado ou de database marketing, se ele tivesse essa estrutura na empresa dele. Isso vai ajudar muito a identificar os nichos e as oportunidades, mesmo junto a esse mercado retraído.
Muito importante, então, ficar de olho nos dados do mercado.
A tendência, normalmente, dos pequenos empresários, principalmente, reclamar e esperar que o mercado por si só se resolva. Isso não vai acontecer naturalmente. Por quê? Porque quem estiver estruturado vai se preparar e vai oferecer algum diferencial para esses consumidores. Então, quem ficar esperando, pode ser que até que ele vai ter uma retomada, mas ele vai ter uma retomada num nível menor do que aqueles que efetivamente se prepararam melhor, estudaram o mercado e saíram na frente oferecendo oportunidades. Afinal de contas, né? Já a gente sabe disso. É nesses cenários de crise onde aparecem as maiores oportunidades. E quem souber aproveitar vai se dar bem aí agora, imagino, já nesse segundo semestre.
Uhum. Marcos, fala um pouquinho para a gente sobre a importância desse setor para a economia brasileira, para a economia regional.
Olha, é um dos... Fora o agribusiness, que alguns setores é muito importante, setor de comércio e serviços, basicamente, é o que movimenta a economia aí da maioria das regiões brasileiras. Aí no lado de vocês, aí na região de Maringá, ela é importantíssima. A gente tem trabalhado esses números todos aí de potencial de consumo da população, que basicamente vai para esses setores. E agora, em 2015, a perspectiva nossa de cálculos de valores que estão no bolso da população aí da grande região de Maringá é na faixa de 17,8 bilhões de reais. Nossa. Então, você vê que a importância desses números é muito significativa para a economia como um todo aí da região e atrai atenção não só do empresariado local do Paraná e da região, mas hoje em dia, como o Sul se destacou aí em termos de crescimento no potencial de consumo entre 2014 e 2015, com certeza está indo atenção também de empresários que estão enxergando novos municípios, novas áreas para expansão e, de repente, a região de Maringá está saltando aos olhos.
E Maringá, aqui, pelo menos o que os empresários dizem, que a crise vai demorar mais para chegar.
Pois é, Maringá especificamente, deixa eu pegar o número de Maringá aqui para te falar, olha. Deixa eu achar aqui Maringá, tá aqui. Maringá é o vamos dizer assim, quem puxa o crescimento da região, né? Aí do grupo dos 11 municípios que compõem a grande região de Maringá. Maringá sozinha, desses 17,8 bilhões que eu te falei que vão movimentar o mercado de consumo dos municípios da grande região, sozinha ela é responsável por 12,4 bilhões de reais. É um crescimento real aí entre 2014 e 2015 esperado para o mercado consumidor na faixa de
9%.
9%? 9% de crescimento real entre 2014 e 2015. Na verdade, até esse crescimento real ele pode ser discutido porque teve algumas mudanças de números aí de cálculo do PIB, mudanças na classificação da população em termos de classes econômicas. Então, esses números nossos que nós temos agora para 2015, eles estão muito mais adequados à realidade de classificação econômica de domicílios, de municípios. Eles estão muito melhores do que era até 2014, onde a metodologia que a gente usava era com base em critérios de cálculos, vamos dizer assim, que hoje a gente vê que não estava tão correto assim. Por conta dos dados secundários que nós usamos. Então, por exemplo, o PIB brasileiro, que é um dos parâmetros que nós usamos para os cálculos do potencial de consumo, ele não considerava alguns setores da economia que passaram a ser considerados posteriormente, e só esses novos setores que passaram a ser considerados fez com que o consumo das famílias do Brasil entre 2014 e 2015 tivesse um incremento de meio trilhão de reais, enquanto a previsão de crescimento real é de 0,2%. Então você vê que os números todos são realmente bem maiores agora em 2015, porque setores anteriormente não considerados, hoje a gente percebe que fazem uma diferença grande e sendo considerados em 2015, deixam esses números muito mais altos.
Então aí uma previsão de melhoras aí no segundo semestre, então, para o mercado, para o consumo.
Exatamente. Dependendo do perfil do empresário que você conversar, do perfil do consumidor que você conversar, o cenário é só de pessimismo. Por quê? Porque o pessoal não sabe analisar tendências, né? Sabendo, só olhar agora e falar, porra, agora em maio minhas vendas caíram 10%, a coisa tá negra, tá feia, não sei o quê, não sei o quê. Mas a perspectiva é de um movimento melhor aí na região de Maringá em 2015 do que foi verificado em 2014.
Tá certo. Muito obrigada, Marcos, pela entrevista. Nada. Uma boa tarde.
Um abraço.
Um abraço. Conversamos com Marcos Pazini, consultor e diretor do IPC Maps, o Índice de Potencial de Consumo dos Municípios Brasileiros, na série Comércio e Serviços.